Muito bem, estamos retornando aqui com o Semana da Boa Nova e hoje com o tema Democracia e Responsabilidade Espiritual. Paulo Miguel Lucarini é o nosso convidado de hoje, que é um atuante tarefeiro no meio espírita aí, e nós tínhamos deixado para ele uma pergunta antes do intervalo. Paulo, existem espíritos que estão aí desencarnados e se responsabilizam por um país, por um estado, por uma cidade, Paulo? Existem espíritos assim?
Já que a gente está dando, assim, boas referências literárias, né? Um outro livro interessante para quem quiser conhecer um pouquinho essa parte de história é Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, né? Onde mostra toda essa formação do reinado brasileiro, Jesus direcionando, Jesus é o comandante do planeta Terra, né? Então, a partir do momento que a gente fala que Jesus é o responsável pelo planeta, já tem alguém tomando conta de algum lugar. Então, ele chama sua pleia de espíritos, né? E ele vai orientando e desencadeando cada um a uma responsabilidade. Aí a gente vai ter oportunidade de conhecer um pouquinho como foi Dom Pedro II, como foi escolhido, e aí as pessoas vão montando o cenário de como foi formado. E aí, não por menos, quando a gente escuta dizer que o povo brasileiro é muito pacífico, né? Graças a Deus, porque por isso que foi falado, né? É descrito que a árvore do Evangelho teria sido migrada, né, para o Brasil, que aqui seria um povo onde seria acolhedor e pacífico. Então, o que a gente pode ver é que sim, existem espíritos responsáveis para dar o suporte, são guardiões, né, que são eleitos, assim, eleitos de uma maneira assim, por sua responsabilidade, bondade no plano espiritual, para se incumbir de uma responsabilidade. E aí, já que a gente falou de eleito, é muito interessante entender esse processo eleitoral no plano espiritual, né? No plano espiritual, as pessoas têm seu cargo também, têm sua responsabilidade, existem ministérios nas colônias, mas pelo respeito, por quão uma pessoa é idônea, por quão esse espírito já é elevado, então ela assume responsabilidades de acordo com o seu processo já de evolução.
E principalmente por quantas horas aquela pessoa trabalhou em favor do semelhante.
Perfeito,
né?
Que é o tão famigerado que a gente brinca, se a gente já pudesse fazer uma poupança de bônus horas, já seria muito bom aqui, né? Mas então é interessante entender que no plano espiritual também tem esse processo eleitoral, também tem cargos, também existem governantes, tem o governador da colônia, tem o responsável, tem o Ministério da Renovação, tem todo... Na verdade, o que nós estamos vendo aqui é uma pálida e grosseira imagem da realidade que existe no plano espiritual. Só que lá, nas colônias de socorro ou nas esferas mais evoluídas, o cargo é pela sua bondade. Já nas colônias infelizes, mais assim, brutas, embrutecidas ainda, vinculadas dentro do plano espiritual até à maldade mesmo, aí existe aquele poder pelo poder, é pela subjugação, né? Aquele que responde pelo maior poder nessas colônias, que aí, se alguém também quiser uma outra literatura para entender, leia Libertação. Libertação vai mostrar direitinho toda essa estrutura de uma colônia embrutecida ainda, né? Que é muito prepotência dizer infeliz. Mas é mais embrutecida e toda a sua estrutura hierárquica que existe.
Perfeito. Hélio de Anossi, chegando aqui na nossa mesa de debate também. Hélio, essa questão dos espíritos que dão aí ajuda, apoiam a cidade, etc. Será que nós poderíamos dizer para o nosso ouvinte que existem também espíritos ajudando o encarnado que está ocupando um cargo público? Será que tem isso, Hélio? O espírito que está ajudando o homem público? Será que tem isso também?
Tem sim. Tem, porque assim como tem a responsabilidade do encarnado, tem um desencarnado também que estava na linha desse desenvolvimento, desse processo de condução daquele núcleo, daquele povo, né? Daquela cidade, daquele país, daquele estado. Até mesmo de um bairro, né? de uma localidade, uma aldeia. Né?
Quer dizer, o homem público está sempre amparado, basta ele querer que tenha amparo do plano espiritual para ele.
Isso, inclusive.
Fantástica a sua.
Nós temos, inclusive, vários exemplos desse tipo. de pessoas que fazem coisas maravilhosas, né? No momento em que ela está bem intencionada, ela faz coisas maravilhosas, porque essa ajuda chega. Chega e ele fica assim com uma clara evidência muito grande assim, nas suas decisões. O que o dificulta é que muitas vezes ele não presta atenção nisso e se deixa levar por pressões assim, de outro tipo. Né? Mas eu lembrava, quando ele estava falando agora há pouco a respeito dessa forma de escolher os líderes, né? No começo dos tempos de Jesus, lá atrás, os líderes eles eram escolhidos pelas mãos. As pessoas, quando tinha que escolher a mudança de um líder, um novo líder era escolhido pelas mãos. Todos mostravam as mãos. Né? As mãos mais calejadas, elas eram escolhidas, né? Para poder ser o líder daquele grupo. Então, tudo isso é muito ligado ao trabalho. Ao trabalho executado em favor do grupo, né? Daquele grupo, daquele núcleo, daquelas pessoas que estão envolvidas, que estarão sujeitas a essa liderança. Né?
Paulo, queria fazer um comentário, Paulo?
É só reforçar aquilo que tanto vocês estavam colocando, que a ajuda existe, mas tem que querer ser ajudado. O plano espiritual sempre dispõe de pessoas querendo, ao nosso lado, nos orientando. Mas se eu fechar meu canal para não escutar, isso é como na nossa vida no dia a dia. Ou eu tenho que estar aberto para escutar bons conselhos, ou eu fico sozinho.
Os mentores, eles vão existem a partir do mentor individual, até os mentores, esses mentores coletivos, né, que nós chamamos, são os mentores que cuidam de cidades, de estado, né? Por aí é falar.
Muito bom. Eu queria aqui fazer mais uma colocação aqui a respeito ainda dessa assistência espiritual. Paulo, se existem espíritos que estão apoiando, estão ajudando o homem público nas decisões, etc., por que acontecem tantos problemas? Por que saem tantas coisas erradas e as pessoas acabam caindo por outros caminhos? Os espíritos não estão vendo isso? Eles não podem ajudar e falar, não, não faz isso?
Olha, a primeira vez quando eu estava iniciando a doutrina espírita, que já faz um pouquinho de tempo, alguém me falou que tudo estava sob controle da justiça divina e eu me questionei nesse ponto. Falei, meu Deus, se tudo está sob os olhos da justiça divina, como é que acontece isso?
Por que acontece coisas erradas?
Né? Né? Aí a gente começa a entender que existe o livre-arbítrio. Né? O plano espiritual dispõe de uma estrutura vasta e rica de apoio e suporte. Só que quem está no comando tem o direito de querer até sucumbir. É um direito dele, ele tem o livre-arbítrio, só que ele vai responder por isso. E esta é a grande diferença, esse é o grande mote diferencial, saber da sua responsabilidade, da lei de ação e reação. Quantos grandes líderes do mundo, que na literatura espírita relatam que vieram para ser assim grandes missionários na evolução, fizeram evoluções sim tecnológicas através da guerra. Mas socialmente fizeram a destruição de um povo. Então, eles até contribuíram para uma evolução tecnológica, mas faliram como um povo.
Muito bom.
Mas o caso do Napoleão Bonaparte, né? Que é relatado no livro, né?
Como outros também.
Napoleão Bonaparte veio com todo o apoio do plano espiritual, ele veio com a missão de unir aquele povo da Europa. Ele faliu do meio para frente da sua existência, ele falhou, ele deixou levar pela vaidade.
Que bela oportunidade Hitler teria tido para fazer uma unificação maravilhosa, né? Ele tinha um povo sob seu comando, ele
assim poderia... como outros fizeram.
A gente pode pegar como bons, a gente às vezes levanta só maus exemplos. Peguemos Gandhi, pois é. Né? Fantástico exemplo, que através da sua abnegação, sem derramar uma gota de sangue, propiciou um caminho para um povo. E a coisa mais bonita que eu escutei uma vez de Gandhi, quando um repórter britânico chegou para ele e perguntou se ele perdoava o exército inglês por ter dizimado seu povo. E Gandhi responde que não perdoaria. E todo mundo ficou chocado, como Gandhi não perdoa? Ele falou, não, eles não me fizeram mal a si próprios.
Muito bom, estamos aqui com o programa Semeando a Boa Nova. Democracia e responsabilidade espiritual é o nosso tema de hoje. Muito bem, nós estamos aqui recebendo no nosso estúdio, com muito carinho, o nosso querido companheiro, o Edson Sardano, Tenente Coronel Edson Sardano, que também é atuante do meio espírita aí. Estamos recebendo também o Evaldo Luiz Marques, que são profissionais, além de tudo, os dois, da área de segurança, atuam e militam na área de segurança pública. Vocês têm vocês também vão abordar a questão da responsabilidade espiritual das pessoas que estão aí na questão pública, na questão da segurança, que cuidam, atuam para que se mantenha a segurança pública em pé?
Eu creio que lentamente as pessoas precisam ir colocando nas suas atividades, nas suas responsabilidades públicas e privadas, o conceito de espiritualidade, o conceito de Deus, não é a questão da religião, até porque, principalmente no caso do meu programa, é um programa vinculado à Polícia Militar, não é um programa oficial, mas é um programa, vamos dizer assim, estruturado e vinculado à instituição Polícia Militar, e nós, como Estado, não temos como nos misturar em questões religiosas. Mas a questão da espiritualidade é humana. Então, se é humana, é legal, é da cultura, é da legislação, é de todos nós. E que falta faz em atividades públicas? O assunto que vocês estão falando aqui, por exemplo. Vocês já imaginaram o Congresso Nacional? Se todo mundo ali, cada um do seu jeito, cada um na sua convicção, tivesse a certeza plena de que tudo que ele está fazendo ali, ele ia ser responsabilizado, porque hoje o medo é de CPI, o medo é do Ministério Público, mas isso nem sempre consegue alcançar todas as condutas. Mas se eles tivessem a consciência plena, a convicção de que a própria consciência, de que Deus, no sentido amplo, estaria registrando tudo e eles seriam responsabilizados por tudo aquilo que estão fazendo, que maravilha de Congresso, que maravilha de homens públicos, que maravilha de país nós teríamos. Então falta religiosidade, falta espiritualidade, e numa atividade como a minha, Polícia Militar, segurança, também os conceitos cristãos, os conceitos de espiritualidade são muito importantes.
Perfeito. Evaldo, vão falar um pouquinho sobre a questão da segurança e da cidadania, e nesse aspecto o ser humano ele ainda é bastante desprecavido, né? Ele não está aí preparado para não se precaver, não faz nada, né? Nessa questão, você tem alguma contribuição para passar para o nosso ouvinte com relação àquilo que as pessoas poderiam fazer para se precaver, para ter uma conduta diferente no seu dia a dia, em relação à sua cidadania, em relação à segurança?
Bom dia a todos. Claro, a gente tem sempre a preocupação de estar levando a conduta séria, a conduta mais direcionada, e buscando toda aquela parte
pessoal,
emocional, de que as pessoas devem ter consciência do que está fazendo no momento certo, na hora certa. Isso aí não tenha dúvida nenhuma.
Perfeito. Paulo Lucarino, nosso convidado de hoje, que está aqui com a gente falando sobre democracia e responsabilidade espiritual. Nós falávamos há pouco aqui a respeito da prática, da assistência espiritual que os espíritos dão para a gente, na questão da prática, do dia a dia, da prática do bem, da orientação. Mas e os espíritos voltados à prática das coisas não boas, as práticas que a gente chama prática do mal, eles também assediam o homem público, Paulo?
E como, né? Porque veja, a gente está comentando desde o começo aqui do programa, nesse bate-papo gostoso, a gente escuta os outros programas e a literatura é farta. Na nossa vida, no dia a dia, nós somos assediados. Um pai de família, um cidadão comum, já é assediado para incitar situações, vicissitudes, vantagens e benefícios. O homem público que está disposto, que está assim, frente a uma variedade de situações, valores monetários incomensuráveis, os números de zeros que tem, a vaidade do poder, a vaidade da bajulação por outra pessoa, com certeza, se ele não estiver muito bem alicerçado, ele vai ter um assédio muito maior. E o que a gente tem que lembrar é o seguinte: ok, o plano espiritual inferior aí faz um assédio muito grande, mas a sintonia do rádio, a sintonia de que vibração, de que faixa vibratória eu quero dar atenção, é um livre-arbítrio nosso. É um esforço, é uma dedicação, mas depende de cada um querer fazer.
Perfeito. O Hélio queria fazer um comentário, Hélio.
Se ele não tiver assim muito nítido, e é o que acaba sempre faltando, as motivações que levaram a ele se submeter, se candidatar ou aceitar aquele cargo, é muito provável que ele se perca nesse mar de influências que foi citado aqui agora, porque são muitas essas influências das pessoas que estão em torno. Né? Eu já tive uma experiência assim de estar próximo a um poder em que as pessoas, havia vários interesses conflitantes em volta de mim, e é muito difícil as pessoas se conduzir. Ela precisa realmente estar muito centrada, estar muito sendo o que ela quer realmente, do que ela quer e qual é o objetivo dela estar ali. Se ela perder esse foco, realmente ela vai se deixar levar e ela se perde na coisa.
Edson, você sabe que soldado na porta do quartel está buscando trabalho,
com
né?
Com certeza.
Então, aproveitando a sua presença aqui, essa questão dos espíritos que não são voltados ao bem, dos espíritos voltados à prática do que nós chamamos de mal, que assediam as pessoas, também assediam aí o pessoal que está trabalhando no dia a dia, na segurança, na questão do trabalho público ou não?
Tanto os encarnados quanto os desencarnados. O policial, ele acaba refletindo um pouquinho daquele sentimento das pessoas. E às vezes as pessoas equivocadamente querem resolver a questão da segurança pela violência. Então, matando bandido, extirpando bandido, sendo violentos. E as pessoas ficam incitando alguém a fazê-lo. Quer dizer, ninguém tem coragem de fazer. Então a polícia tem que fazer, tem que matar, tem que isso, tem que aquilo. E alguns policiais despreparados, profissional e espiritualmente, acabam atribuindo a si mesmos essa responsabilidade. Não, é minha responsabilidade. E eu já vi, ao longo desses 28 anos de carreira, policiais fazendo comentário, falando, tá vendo? Lembra daquele fulano que nós não matamos aquele dia? Olha, hoje, ó, matou uma criança, olha, não sei onde. Então fazem uma relação humana, material, e nós sabemos que as pessoas, as vítimas, o são, não necessariamente por essa situação ou outra, que tem uma implicação maior.
Tá bom. Paulo Lucarini, uma última pergunta para você, alguns segundinhos para você responder para os nossos ouvintes aí, com relação à questão da oração. Será que nós poderíamos ajudar os nossos governantes se nós incluíssemos nas nossas preces diárias esses governantes?
Com certeza. Fazer uma boa prece, dizia já Jesus, que não importa a quantidade de palavras, mas assim a sua intenção. Toda vez que a gente preconiza uma boa intenção, a gente leva boas vibrações. E esses dirigentes também deveriam também se dedicar a um pouco de uma oração, independente da religião que seja, mas a oração em qualquer uma delas fortifica e consolida o espírito. Então, tanto nós cidadãos deveríamos nos concentrar nessa oração e os nossos governantes também.
Muito bom.
Seria, aproveitando um segundo aqui, que os bons, as pessoas bem-intencionadas, se aproximassem dos governantes também, assim como os maus se aproximam muitas vezes, para se contrapor e ele ver que tem bastante gente boa querendo, torcendo por ele.
Exercer, né? a boa cidadania
em cima de ficar muito próximo a ele.
Muito bom.
Nosso programa vai terminando por aqui. Uma boa semana para você, ouvinte.
Obrigado por você ter ficado conosco. Na próxima semana, neste mesmo horário, nos encontraremos novamente para analisar mais um tema de muita importância em sua vida. Uma boa semana para você, ouvinte.
Semeando a boa nova.